Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone Dulce Araújo, neste dia 13 de dezembro de 2023, primeiro domingo do Advento. Advento, tempo de vigilância, que significa ter o coração pronto para acolher Jesus, afirmou Francisco na sua reflexão antes da oração mariana do Ângelus, feita também hoje a partir da Casa Santa Marta. A situação em Israel e Palestina é grave. O Papa está preocupado e pede que se trabalhe para um novo acordo de cessar-fogo. Francisco exprimiu também a sua proximidade pelas vítimas de um atentado à bomba numa missa em Mindanao, nas Filipinas, e disse estar a acompanhar com atenção os trabalhos da COP28 em Dubai. Salvaguardar a paz é a tarefa também das religiões, frisa o Papa no discurso de inauguração do Centro de Fé, lido em Dubai pelo Cardeal Secretário de Estado. Participar num evento como a Bienal da Arquitetura de Veneza não é fácil para artistas e países de determinadas áreas do mundo, revela a arquiteta cabo-verdiana Patrícia Anahori, que participou na Bienal em 2021. Conversa a ouvir na rubrica África Enclave Cultural. Como já acontecera domingo passado, também hoje, devido aos resquícios da gripe, o Papa rezou o Ângelus a partir da Casa Santa Marta, com os fiéis que o seguiam através dos grandes ecrãs na Praça de São Pedro. Eis as palavras com que introduziu a sua prévia reflexão.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anche oggi io non potrò leggere tutto. Sto migliorando, ma ancora la voce non mi dà. Sarà Monsignor Braida a leggere la catechesi.
Irmãos e irmãs, bom dia. Também hoje não poderei ler tudo. Estou a melhorar, mas ainda a voz não dá. É Monsignor Braida quem vai ler a catequese.
Oggi, prima domenica di Avvento, nel breve Vangelo che la liturgia ci propone, Gesù ci rivolge per ben tre volte un'esortazione semplice e diretta. Vegliate.
Estamos no primeiro domingo do Advento e, como tal, o breve trecho evangélico do dia nos propõe Jesus, que por três vezes nos exorta a vigiarmos. Como devemos entender este tema da vigilância? Perguntou o Papa na sua catequese. Por vezes entendemos vigilância como uma atitude provocada pelo medo de algo, mas não é este o sentido da vigilância cristã, frisou o Papa, que chamou a atenção para a parábola do servo e do patrão, em que o servo é a pessoa de confiança do patrão, com a qual há muitas vezes uma relação de colaboração e de afeto. Moisés é, por exemplo, definido servo de Deus, e também Maria diz dela própria: eis a serva do Senhor.
Allora, la vigilância dei servi non è fatta di paura.
Então, a vigilância dos servos não é feita de medo, mas de desejo, na expectativa de ir ao encontro do seu Senhor que vem. E mantêm-se prontos para o seu regresso, porque o amam e querem que encontre uma casa acolhedora e ordenada. Estão tão felizes por revê-lo, ao ponto de aguardarem o seu regresso como uma festa para toda a família de que fazem parte.
É com esta attesa carica di affetto che vogliamo anche noi preparar.
É com esta carga de afeto que queremos nós também nos preparar para acolher Jesus no Natal, que celebramos daqui a poucas semanas, no fim dos tempos, quando voltar na sua glória, em cada dia, quando ele vem ao nosso encontro na Eucaristia, na sua palavra, nos irmãos e nas irmãs, especialmente os mais necessitados. O Papa convidou então a prepararmos com cuidado nestas semanas o nosso coração para que seja uma casa hospitaleira.
Vigilare, infatti, significa tenere pronto il cuore.
Com efeito, vigiar significa ter o coração pronto, estar em atitude de sentinela, que não se deixa levar durante a noite pelo cansaço, não adormece, mas permanece vigilante à espera da luz que virá.
Il Signore è la nostra luce.
O Senhor é a nossa luz e é belo predispor o coração a acolhê-lo com a oração e a hospedá-lo com a caridade, os dois preparativos que, por assim dizer, o fazem estar à vontade. A este respeito, o Papa recordou que se diz que São Martinho de Tours, homem de oração, depois de ter dado metade do seu manto a um pobre, viu no sonho Jesus vestido com aquela metade do manto que tinha doado.
Ecco un bel programma per l'Avvento.
Eis um belo programa para o Advento, disse o Papa. Encontrar Jesus que vem em cada irmão e irmã que precisa de nós e partilhar com eles aquilo de que necessitam. Escuta, tempo, ajuda concreta.
Aiuto concreto.
O Papa convida então a nos perguntarmos como estamos a preparar-nos para acolher o Senhor. E sugere que o façamos aproximando-nos ao seu perdão, à sua palavra, ao seu refeitório, encontrando espaço para a oração, acolhendo os necessitados. E recomenda, cultivemos a sua espera sem nos deixarmos distrair por tantas coisas inúteis e sem nos lamentarmos em continuação, mas tendo o coração vigilante, isto é, desejoso dele, vigilante e pronto, impaciente por encontrá-lo.
La Vergine Maria, donna dell'attesa,
que a Virgem Maria, mulher de espera, nos ajude a receber o seu filho que vem. Após a oração do Ângelus, o Papa exprimiu, no texto lido por Monsenhor Braida, a sua preocupação pela situação em Israel e Palestina.
Cari fratelli e sorelle, in Israele e Palestina la situazione è grave.
Irmãos e irmãs, em Israel e Palestina a situação é grave. Provoca dor o facto de a trégua ter sido rompida. Isto significa morte, destruição, miséria. Muitos reféns já foram libertados, mas muitos estão ainda em Gaza. Pensemos neles, nas suas famílias, que tinham visto uma luz, uma esperança de reabraçar os seus entes queridos. Em Gaza há muito sofrimento. Faltam os bens de primeira necessidade. Desejo que todos aqueles que estão envolvidos possam chegar o mais rápido possível a um novo acordo para o cessar-fogo e encontrar soluções diversas das armas, procurando percorrer vias corajosas de paz. A seguir, o Papa segurou a sua oração pelas vítimas do atentado ocorrido esta manhã nas Filipinas, onde uma bomba explodiu durante a missa.
Sono vicino alle famiglie, al popolo di Mindanao, che già tanto ha sofferto.
Estou próximo das famílias e do povo de Mindanao, que já sofreu tanto.
Seguo con grande attenzione i lavori della COP28 a Dubai.
E o Papa não esqueceu a COP28 de Dubai, em que devia participar se não fosse a gripe. Embora à distância, sigo com grande atenção os trabalhos da COP28 em Dubai. Estou próximo. Renovo o meu apelo para que às mudanças climáticas se responda com mudanças políticas concretas. Saiamos dos estreitamentos dos particularismos e dos nacionalismos, esquemas do passado, e abracemos uma visão comum, empenhando-nos todos e agora, sem adiar, a favor de uma necessária conversão ecológica global.
Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità.
E neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o Papa disse que o acolhimento e a inclusão de quem vive esta condição ajuda toda a sociedade a tornar-se mais humana. Nas famílias, nas paróquias, nas escolas, no trabalho, no desporto, aprendamos a valorizar cada pessoa com a sua qualidade e capacidades e não excluamos ninguém. E o Papa concluiu saudando a todos, em particular os polacos, que participam em Roma em eventos em honra da família mártir Ulma, recentemente beatificada. E a todos o Papa deu a sua bênção, pedindo orações para ele.
Por favor, não dimenticatevi de pregar para mim.
Este dia 3 de dezembro, no âmbito da viagem que pensava realizar a Dubai e que não pôde devido à gripe, o Papa Francisco deveria inaugurar o Pavilhão da Fé na Expo City, em Dubai. O discurso que ele deveria pronunciar foi lido pelo Cardeal Secretário do Estado Pietro Parolin, à cabeça da delegação do Vaticano à COP28 sobre o clima. Nele, nesse discurso, o Papa sublinha que salvaguardar a paz é tarefa também das religiões. Mas o Papa enviou igualmente uma videomensagem de que Raimundo Lima nos dá conta.
O mundo hoje precisa de alianças que não sejam contra alguém, mas a favor de todos. é uma das passagens prementes da mensagem em vídeo do Santo Padre este domingo, 3 de dezembro, por ocasião da inauguração do Pavilhão da Fé em Dubai, na qual Francisco diz lamentar profundamente não poder estar presente e ressalta ter confiado ao cardeal secretário de Estado Pietro Parolin as palavras que gostaria de dirigir nesta ocasião.
Quisiera decirles gracias. Gracias porque han realizado por primeira vez um pavilhão religioso dentro de uma COP.
Quero dizer-vos obrigado. Obrigado porque realizastes pela primeira vez um pavilhão religioso no âmbito de uma COP. E obrigado porque isso é testemunho da vontade que tendes de trabalhar juntos. O mundo hoje precisa de alianças que não sejam contra alguém, mas a favor de todos. Nesse sentido, o pontífice evoca o papel relevante que as religiões são chamadas a desempenhar trabalhando juntas em favor da paz e do cuidado da casa comum, para o bem de todos.
E é urgente que as religiões, sem cair na trampa do sincretismo, deem o bom exemplo, trabalhando juntas, não por os próprios interesses ou os de uma parte, sino por os interesses.
Urge que as religiões, sem cair na armadilha do sincretismo, deem o bom exemplo de trabalharem juntas, não para os próprios interesses nem para os interesses de uma parte, mas para os interesses do nosso mundo. Entre estes, os mais importantes hoje são a paz e o clima. Demos o exemplo como representantes religiosos, exorta por fim Francisco, para manifestar que é possível uma mudança, para testemunhar estilos de vida respeitosos e sustentáveis, e peçamos em alto e bom som aos responsáveis das nações que seja preservada a casa comum. O Papa conclui destacando que isso nos é pedido, em particular, pelos pequenos e os pobres, cujas orações chegam ao trono do Altíssimo, em prol do futuro deles e de todos. Salvaguardemos a criação e protejamos a casa comum. Vivamos em paz e promovamos a paz.
África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Laboratório do Futuro. Foi este o tema da Bienal de Arquitetura de Veneza 2023, que teve como foco a África e a curadoria de uma afrodescendente, Leslie Locco, que articulou toda a exposição em duas vertentes, descolonização e descarbonização. Foi a segunda edição mais visitada da história da Bienal, evento de não fácil acesso a artistas e países de certas áreas do mundo, revela a arquiteta cabo-verdiana Patrícia Anahori, que participou em 2021. Ouçamos a este respeito a entrevista que nos concedeu e em que começa por se apresentar.
Sou cabo-verdiana, mas também tenho uma sensação de pertença em vários lugares. Nasci a caminho de São Tomé, pai cabo-verdiano e mãe portuguesa. Vivi em São Tomé nos primeiros anos da minha infância e após a independência de Cabo Verde, viemos para Cabo Verde, onde passei uma importante parte da minha infância e terminei o liceu. E então, pronto, tenho essa ligação muito forte com Cabo Verde, apesar de não ter nascido aqui. E em seguida fui estudar nos Estados Unidos, onde também permaneci durante mais de duas décadas, tendo regressado a Cabo Verde há mais ou menos 15 anos. Então, nesse sentido, acho que também é muito, muito particular, não é? Uma pessoa estar, fazer parte de vários sítios, vários lugares. Sou arquiteta por profissão e formação, mas mesmo esse trabalho hoje em dia não se define somente dentro dos pilares muito definidos da profissão, não é? Faço um pouco de trabalho que extravasa talvez um pouco para a criação artística também. Estou muito ligada também ao ensino de arquitetura, E pronto, isso é um pouco assim para iniciar a conversa.
Arquiteta Patrícia Nahori, este ano a curadoria da Bienal da Arquitetura de Veneza, que é a mais importante mostra de arquitetura no mundo, foi confiada a uma africana europeia, Leslie Locos, que é também escritora. E a África esteve, de algum modo, no centro da atenção. Mas não é a primeira vez que os países africanos participam dessa Bienal. Tanto é que em 2021, em que o tema era Como Viver Juntos, a arquiteta Nahori participou, juntamente com o artista visual César Scofield, com a instalação Água, Produção de Territórios e Imaginários. Que importância teve para vocês, para si como artista, para vocês como artistas e para Cabo Verde essa participação?
Para nós, a participação a título pessoal é muito importante. Como disse, a Bienal de Arquitetura é a mais antiga exposição internacional de arquitetura e de artes em geral. Como falou muito bem, este ano foi a primeira vez que uma curadora africana, a Leslie Loco, esteve à frente, não é, da visão e da nota conceptual e da organização da Bienal. E foi um momento muito marcante, pois foi a primeira vez que mais de metade dos participantes são oriundos do continente africano ou da sua diáspora. Quando nós participamos em 2021, éramos somente sete, oito, não tenho o número preciso, mas menos de 10 a participar. E antes disso, nas bienais anteriores, talvez um ou dois no máximo. Portanto, foi um momento muito marcante este ano e pronto, já em 2021, com uma participação ainda pequena, mas já mais do que previamente, não é? A participação de pensadores, criadores, arquitetos e artistas africanos nesta plataforma mundial, dita mundial, do pensar e do fazer arquitetura, e do pensar mundo, não é? Numa plataforma tão visível e reconhecida, não é? Mas essa invisibilização já não era sem tempo de terminar, porque a não participação de artistas e arquitetos e outros profissionais e pensadores africanos na Bienal já não era sem tempo, não é? Mas eu acho que para nós isso é muito importante, já não ser um espaço de exclusão, mas já começar a ver uma imposição ou uma apropriação desses espaços por nós, não é? Por nós que vivemos e pensamos outras geografias e outras realidades. A importância para Cabo Verde, sim, nós fomos os primeiros cabo-verdianos na Bienal de Arquitetura, na Veneza da Arquitetura, na Mostra de Arquitetura em particular. Não fomos em representação a Cabo Verde, isso é diferente, há dois modelos de participação. Portanto, são os convidados do curador ou da curadora. É uma lista que varia entre 80 a 100 convidados, ou um pouco mais. E depois também há a participação de países, não é? A participação nacional, que já é independente ou não é através necessariamente da curadora, do curador, é uma proposta nacional à Bienal, e até já existem, sempre existiram, alguns pavilhões nacionais, não é? Então isso é um pouco diferente. Nós fomos convidados a título pessoal pelo nosso trabalho. Obviamente, como cabo-verdianos, temos todo o orgulho de apresentar-nos como tal e de falar deste nosso contexto. Então, para nós, sim, realmente foi muito importante levar as questões da água, muito particulares ao nosso contexto em Cabo Verde. Mas também um tema que é comum, não é? A todos os povos hoje em dia, não é? Uns com menos ou mais, mas que já é um tema que, aliás, foi muito bem recebido em Veneza, que é uma cidade aquática, digamos assim, mas que também confronta muitas das questões de parecidas, ou não é que sejam parecidas, mas que atravessa por esse olhar da água, não é? Como lente para compreender as dinâmicas globais e as dinâmicas locais.
Este ano, portanto, quando participou, o tema era como viver juntos, o tema geral, e este ano o tema foi Laboratório do Futuro, com incidência sobre a questão da descolonização e da descarbonização, portanto, a questão ambiental e a descolonização em geral. Deu uma impressão de que esse festival está preocupado com o modo mais são de vivermos neste mundo. Um sinal positivo, um festival que se está a abrir um pouco a outras visões da arquitetura no mundo, mas, ao mesmo tempo, vemos alguns limites, porque sei algumas contradições, se quisermos. Os custos elevados de participação, tanto a nível de artistas como de países, e há também a questão dos vistos para, no caso de africanos, por exemplo, para virem. Sei que a Leslie Loco declarou-se muito triste por 3 dos seus colaboradores mais estreitos do Ghana que participaram na preparação deste festival não terem podido vir porque lhes negaram o visto. Como é que vê tudo isto? Que dificuldades há a ultrapassar para que seja realmente um festival aberto a diversas visões do mundo e com a participação desses mundos que pensam um modo diferente de viver e que têm direito a isso?
Muito bem, muito obrigada por trazer essas questões que são muito importantes. Nós vivemos num mundo de muita desigualdade e muita disparidade, ponto. E essas plataformas reproduzem o mundo, não é? São reproduções da realidade em que vivemos. E nesse sentido, são espaços de muita tensão e muita contradição. Essa é a realidade, mesmo pronto, para muitos de nós que já está no contexto profissional há mais de 2 ou 3 décadas. Esses espaços têm sido espaços que reproduzem muito, como eu disse, das disparidades, das desigualdades, dos preconceitos. Então, não é de estranhar, não é? E depois é uma instituição europeia, nós sabemos, é uma instituição já muito bem conceituada e muito bem estabelecida num contexto europeu, que também em si as instituições carregam e reproduzem essas questões. Então, nesse sentido, não é de estranhar, é sempre muito desagradável, é sempre muito difícil ultrapassar, é sempre muito difícil confrontar essa realidade, mas começa a haver então essas oportunidades de um confronto, espero, produtivo, né? De haver trazer e puxar esses limites. Realmente, em termos de custo, eu digo sempre, é como nadar contra a corrente, não é? Nós estamos a participar, e só para explicar para os ouvintes, nós somos convidados, a Bienal em si, a organização da Bienal, oferece um valor muito mínimo, que inicialmente para nós, nas nossas economias, parece elevado, e então parece fazível, não é? Mas, e depois, cada participante tem que procurar fundos próprios para assegurar a sua participação. E no nosso caso foi extremamente difícil, pelo não conhecimento dos real custos de uma participação, não é? E é sempre quem não sabe, não é? Não sabe o que não sabe e pensa que consegue e pronto. Ou é um processo, não é? Um processo de aprendizagem. E também, no nosso caso, também tivemos a condicionante muito grave, que foi a pandemia da Covid, que veio então a complexificar ainda mais. Mas, para os nossos contextos, aqui faço muito alargadamente, um contexto no sul global, um contexto no continente africano, em que não existem também instituições ou ferramentas ou um ecossistema de apoio financeiro, apoio de vários, no vários sentido mais lato da palavra, para esse tipo de engajamento, para esse tipo de participação, é muito difícil. E para nós, em particular, durante Covid, e lá nós fomos os curadores até no final, depois de estarmos lá e celebrarmos, até fez uma piada. Ah, vocês desistiram 3 vezes, estávamos mesmo, puseram-nos assim numa tensão e numa expectativa. E realmente nós desistimos 3 vezes. Um, quando a nossa proposta foi orçamentada, não é? E, por princípio, nós dissemos sempre, ok, não vamos enviar nada, porque, pronto, mesmo com questão ambiental, não queremos enviar nada para lá. O processo será concebido, o projeto será concebido com recursos locais, não é? Feitos lá, não haverá nada, tudo que for construído será ou reciclável ou reaproveitável, não será reenviado para cá, mas apesar de todos esses princípios e todos esses valores que nós quisemos introduzir e tecer na nossa concepção do projeto, é um valor extremamente elevado. Estamos a trabalhar, temos que trabalhar com construtores em Veneza. Veneza é uma cidade que não tem transporte, o transporte é todo por via marítima, não é? Por via aquática, digamos assim. Tem um custo elevadíssimo em todos os processos, em todos os momentos da sua produção. Então, nesse sentido, essas plataformas também não são feitas para a nossa realidade, não são acolhedoras nesse sentido mais operacional, mais logístico, mais financeiro, mais de recursos. A nossa participação é sempre, portanto, para além da parte mais ideológica, digamos assim, ou da parte do questionamento, não é? Desta descolonização do pensar e do excluir e dos canones europeus que têm definido o que é legítimo, o que é referência, o que deverá ser referenciado nessas plataformas globais de arquitetura, ou de discurso, ou de arte, ou de produção de conhecimento. Temos também esse outro desafio. Então, são vários desafios. Esse outro desafio de recursos, não é? De poder participar. E são valores, assim, para nós aqui, são valores medonhos, não é? Então, eu estava, só para voltar ao que eu disse anteriormente, nós, da primeira vez, desistimos quando recebemos o orçamento, no sentido que era a pandemia de Covid já tinha sido, pronto, detectada e anunciada, e não vimos como, eticamente, nem conseguir pedir a qualquer empresa ou qualquer instituição governamental ou local qualquer tipo de apoio para a nossa participação perante essa situação da pandemia. Então, para nós foi super difícil.
Sobre a curadoria de Leslie Locco, da Bienal de Veneza da Arquitetura deste ano, e sobre quem é Leslie Locco, ouça o podcast do programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos na nossa página web em www.vaticannews.va. A todas e todos, votos de um bom início do Advento e até amanhã, se Deus quiser.